Olá, energizados. Esse é o Energia em Pauta, o podcast do projeto de extensão Divulga Energia e Ciência da Universidade Federal do ABC, vinculado ao programa de pós-graduação em energia e conta com o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC. Eu sou Marco Amaral, aluno do programa de energia no mestrado e estou pesquisando políticas públicas para transformar o seu resíduo sólido em energia.
Eu sou o Danilo Sampaio Castanha, aluno do programa de mestrado em energia da UFABC. Estou estudando na área de concentração de biomassa, mais especificamente sobre os resíduos sólidos urbanos, em específico sobre a avaliação do ciclo de vida dos resíduos e como a gente pode ter um sistema de tecnologias de conversão mais apropriados de acordo com essa avaliação do ciclo de vida.
Bom, a gente podia começar falando sobre vários assuntos temos com energia, mas o nosso primeiro bate-papo será sobre um que o Brasil é líder mundial, nossa principal fonte de energia elétrica. Então, nós vamos falar sobre hidrelétricas. Isso nos traz para falar de uma pessoa muito especial para a gente, que ela é coordenadora do programa de pós-graduação em energia e também é coordenadora desse projeto de extensão Divulga Energia e Ciência. Patrícia Teixeira Leite Assan. A Patrícia, pessoal, possui graduação em Energia Elétrica pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia Elétrica pela Engenharia Elétrica de São Carlos, também da USP. Atualmente é professora adjunta nível 3 da Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em operação de sistemas hidrotérmicos de potência, atuando principalmente nos seguintes temas: inteligência artificial, sistemas hidrotérmicos, planejamento de operação, geração distribuída, mercado de energia elétrica e otimização de inteligência artificial. Bem-vinda, Patrícia.
Bem-vinda, Patrícia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando deste primeiro podcast. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né, que o Divulga Energia e Ciência vai estar apresentando aqui. E agradeço imensamente esse convite, né, para poder divulgar um pouquinho aqui do que nós estamos fazendo dentro da UFABC.
Ótimo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Patrícia. A gente é muito legal começar com uma pessoa tão emblemática, tanto para o projeto quanto para o programa. A gente já inicia agradecendo muito o que você tem feito pelo programa até agora. Tem ajudado bastante a divulgar o programa de energia da UFABC dentro e fora dela. Vamos às perguntas? Primeiro de tudo, já que a gente vai falar de hidrelétrica, o que é uma hidrelétrica, Patrícia?
A hidrelétrica, ela é um conjunto, né, de obras e equipamentos que produzem energia elétrica através do aproveitamento hidráulico dos rios. Então, se a gente pensar como que a hidrelétrica funciona, né, ela funciona por meio de grandes turbinas, né, que giram devido à força das águas desses rios. Cada turbina, ela é acoplada a um equipamento chamado gerador, formando assim uma unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das pás das turbinas em energia elétrica.
Certo, professora. E assim, a gente tem essa ideia de que uma usina hidrelétrica são grandes construções que demandam muitos investimentos e, de certa forma, isso é verdade. Mas a gente pode ter, considerando assim, uma mini hidrelétrica na nossa casa, uma mini geração dentro da nossa casa, assim, quais seriam os tipos de hidrelétricas de acordo com o seu tamanho e de acordo com a produção? Você até citou, né, sobre a geração, mas especificamente, a gente poderia ter um modelo um pouco menor? A gente vê nas cidades, por exemplo, no interior do nosso país aqui, a gente vê pequenas construções de geração através dos rios, mas especificamente, eu posso construir uma hidrelétrica?
Então, como você mesmo disse, né, depende do tamanho da sua propriedade, o tipo da hidrelétrica, né, que você pretende instalar, né, e se na sua propriedade tem um fluxo de água suficiente para movimentar uma turbina hidráulica, né? Então, basicamente, a gente tem usinas que são essas grandes obras, que são pode ser usinas a reservatório, que é a usina que vai estar guardando água para utilizar, né, ao longo de um período de planejamento, e a gente tem usinas que são usinas a fio d'água, ou seja, que vai usar a água que chega na tomada d'água para gerar energia elétrica. Então, assim, a gente tem algumas classificações. As centrais geradoras hidrelétricas com capacidade reduzida até 5 mil quilowatts, a gente tem pequenas centrais hidrelétricas de 5 mil a 30 mil quilowatts, e as grandes usinas hidrelétricas, né, o UHE, que são usinas que estão num valor de potência instalada maior do que esse citado e que depende de outorga, depende de concessão. Então, assim, dentro de uma propriedade, tem que ver essas condições, né, do fluxo, né, de água que tem se isso não vai interferir, né, quando você utiliza essa água para gerar, como que ela vai, né, interferir no entorno, onde ela vai estar sendo instalada, né, e se você vai conseguir gerar, né, essa energia constantemente. Então, um pouco são essas condições que a gente tem que levar. Tem sim, a gente vê muitas no interior, algumas pequenas centrais hidrelétricas, né, que são construídas para poder atender, às vezes, ali uma comunidade que está isolada, né, mas ela, o projeto tem que estar sempre olhando esse entorno, né, essa garantia, né, porque tem um certo custo da instalação, a garantia dessa geração constantemente.
Patrícia, quando a gente fala em grandes projetos, a gente também fala do impacto ambiental da construção de barragem, por exemplo. Existem vantagens nesses grandes projetos? Quais seriam?
Sim, existem vantagens, né? E muitas vantagens, afinal de contas é uma fonte renovável. O que a gente precisa pensar é que os projetos eles têm que ser bem executados, respeitando todo o rigor necessário para a instalação. Então toda avaliação ambiental, toda avaliação construtiva, igual a gente estava comentando anteriormente, né? Olhar no entorno, como que ela vai impactar, porque a hora que você constrói, faz a opção de construir uma usina, né? Ela tem, né, o seu impacto ali, mas ela tem muitas vantagens, ela tem muitos benefícios. E no caso das usinas hidrelétricas, ela é uma fonte renovável. Então, veja que quando a gente pensa nesse reservatório, né, ela, nessas barragens, ela serve para o quê? Para armazenar água, né, para gerar energia em tempos com pouca disponibilidade de água. É uma forma da gente minimizar a incerteza da vazão, a incerteza das chuvas, né, para poder ser utilizada, essas águas que vão ser utilizadas no futuro. Então, podem ser projetados como reservatórios plurianuais, ou seja, né, foram que são projetados para minimizar essa escassez ou a incerteza da água, né? É uma forma natural e renovável de armazenar energia elétrica, pois toda a água armazenada nesse reservatório possibilitará a geração de energia no presente e no futuro. Então, precisa ser muito bem operada, projetos precisam ser muito bem elaborados, com toda a responsabilidade que a sociedade merece, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, toda nação que tem fontes, né, renováveis para geração de energia deve utilizá-las, né? Essa forma de geração só interessa à população do próprio país. Né? Então, se a gente pensa que um país em desenvolvimento ele tem que zelar pela segurança energética, ele não pode ficar refém da importação de combustível ou de energia elétrica, né? Se ele quer ser um país com alto nível de industrialização e desenvolvimento minimamente, né, assim, alta industrialização e estar na ponta do desenvolvimento, minimamente ele tem que garantir a disponibilidade de energia elétrica. Então, assim, se a gente tem uma fonte disponível, como é o caso do Brasil, né, a gente tem aí o recurso, né, da água disponível, né, praticamente todo o nosso território, e abundante, né, por que não utilizar essa fonte, né, por que não usar essa fonte para gerar energia? Ou seja, o combustível que a gente utiliza para gerar energia elétrica tem um preço praticamente nulo, né? Então, assim, é um combustível muito barato, é uma fonte renovável, né? Então, assim, mais uma vez, ressaltando que é necessário que tenha projetos adequados, projetos muito bem elaborados para evitar o menor impacto possível. Então, assim, da forma, do ponto de vista da geração, é uma geração que vem de uma fonte renovável. Então, a gente tem, sim, essa vantagem, né, de não ter esse impacto, né, tão grande assim para a sociedade, e tem um custo de um combustível praticamente nulo e um combustível que está no nosso território. A gente não precisa que ninguém nos forneça esse combustível para estar gerando a nossa energia. Então, acho que esse é um ponto-chave aí da utilização das usinas, né? O Brasil tem um grande potencial e precisa, sim, operar bem, planejar bem e explorar esse recurso, né? Se a gente olhar aí historicamente na literatura, todos os países que tinham, né, potencial de fontes, né, hidráulicas para ser utilizado, eles utilizaram tudo que eles puderam. Então, acho que a gente tem, sim, e a questão a ser levantada é o projeto, de como esse projeto se insere dentro do contexto onde ela vai estar sendo instalada.
A pergunta surge um pouco do que a gente sempre pensa em hidrelétrica em coisas muito grandes. Então, a gente pensa, fala em hidrelétrica, tu vem na cabeça de qualquer brasileiro, Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, vem coisas nesse nível. E não necessariamente são desse tamanho, né, professora? A gente tem vários, pode ser...
elas são assim, mas... Essas usinas são usinas estruturantes, né? São usinas que a construção, a forma de construir é como eu falei para vocês, né? Os grandes reservatórios, eles servem para armazenar água para que a gente possa gerar no futuro, né? Então, se a gente olhar para esses reservatórios, são baterias naturais, é uma forma barata de armazenar energia elétrica, né? Na forma de água, porque a água está ali armazenada e você vai poder gerar num período onde não tem tanta água disponível, né? Então, assim, o projeto, quando envolve, né, esses reservatórios, ele tem essa característica de você guardar água para gerar no futuro. E aí, muitas vezes, lógico, a gente tem que sempre pensar no projeto bem elaborado, bem executado, com o menor impacto possível, porque uma vez que a gente decide, né, utilizar uma fonte para gerar energia, ou seja, a gente decide continuar consumindo energia elétrica, de alguma forma a gente vai impactar, e que esse impacto seja o menor possível. Como que nós vamos fazer isso? Com projetos bem elaborados, projetos bem executados, e operar esse recurso, uma vez que está ali, operar ele de forma adequada. É um pouco essa mensagem que a gente tem que levar. E assim, se não for usando fontes renováveis, a opção é bem pior, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que olhar. Houve uma condenação das usinas hidrelétricas pela mídia muito forte. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas e as pessoas nem consideram as usinas hidrelétricas como usinas, né, fontes renováveis, né? De tanto que foi colocado como uma coisa negativa, uma coisa ruim, né? Mas são fontes, se você pensar, a água entra na usina, gera energia e sai do outro lado na mesma qualidade. Ela não se transforma, ela não se perde, ela não se polui. Né? E a geração da energia elétrica também não é poluente. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que esclarecer para a sociedade, esse conceito que tem que ser passado. Né?
Agora, hoje, 28 de setembro de 2021, sem a gente falar da crise energética que decorre da crise hidráulica no Brasil. As usinas hidrelétricas estão culpadas por essa crise?
Não, as usinas hidrelétricas não são culpadas. É um pouco nesse alinhamento que a gente já vem falando, né? O que tem que ficar bem claro para os nossos ouvintes, né? Que as usinas hidrelétricas, elas não são as culpadas por essa crise. A culpa do que está acontecendo é a falta de planejamento de operação, né, da operação e da expansão, e políticas públicas que garantam a construção de um sistema estruturante que, para evitar a crise, né, de fornecimento de energia elétrica. Então, se a gente olhar para o nosso sistema, né, hidráulico, né, aí vocês podem entrar aí no site do Operador Nacional do Sistema, lá tem os mapas, né, do setor elétrico, e tem, a gente consegue ver como que o sistema elétrico de geração, tá, das hidrelétricas foram, como que ele foi projetado, como ele foi construído. São usinas, né, aproveitando esse nível, essa quantidade de água dos rios, usinas que estão em cascata, usinas que são interligadas hidraulicamente. Então, assim, para esse sistema funcionar da forma como ele foi pensado, ou seja, eu construo usinas ao longo de todo o meu país, onde eu tenho recurso disponível, que no caso é a água, eu construo usinas, né, gero energia, e essa energia é entregue no sistema interligado elétrico. Por que foi pensado no sistema dessa forma? Para que a gente garantisse energia, né, com qualidade para toda a população. Então, eu uso o meu recurso na onde ele está e levo energia para todo mundo. Então, para que isso funcione adequadamente, tem que ser planejado, né? Eu tenho que planejar adequadamente a operação, tenho que sinalizar a expansão adequadamente, porque da forma como o nosso consumo vai aumentando, a gente precisa isso. Expandindo. E a gente tem ainda no Brasil um potencial hidráulico muito grande ainda a ser explorado. Então, assim, hoje a culpa não é das usinas. Elas foram construídas e elas foram pensadas, inclusive com reservatórios, reservatórios plurianual, para que a gente pudesse passar períodos de escassez hídrica com a água armazenada nesse reservatório e gerar energia. Mas uma vez que elas não estão sendo operadas adequadamente ou as projeções de expansão não são feitas, né, as políticas de expansão não são feitas adequadamente, a gente cai em situações como essa. Nós tivemos já crise em 2001, nós tivemos crise em 2014, 2015. Só para que vocês tenham uma ideia, né, os nossos reservatórios devem chegar no final do período de planejamento próximo do 100% do seu nível máximo, né? E desde 2012, quando houve alteração significativa nos modelos computacionais que determinam a operação, esses reservatórios vêm esvaziando, né, chegando a nível de 20% a 40%, informação essa que vocês também podem conferir no site do Operador Nacional do Sistema. Quando vocês entram lá em reservatórios, vocês podem ver o nível que estão os reservatórios. Primeiro, olha aí como está, como é desenhar, como é construído, como foi construído o sistema para identificar onde estão esses reservatórios. Depois entra no site da ONS e vê o nível dos reservatórios, vocês vão ver que eles estão muito baixos. Não houve uma recuperação. E se a gente olhar um pouquinho para trás, né, 2014, 2015, a gente teve uma crise econômica, né, que o país passou por uma crise onde a gente teve uma redução drástica na demanda, né, e se a gente olha para o nível dos reservatórios, também a gente pode traçar essas informações lá pelo site do ONS, os reservatórios não recuperaram, né, mesmo tendo uma drástica redução da demanda. E a gente teve um ano de 2020, né, com uma pandemia, onde também houve uma redução bastante grande na demanda, e não foi o pior momento de vazão no país, se você olhar 18, 19 e 20, e os reservatórios não recuperaram seu nível. Né? Se a gente pensar que a operação ideal é que eles estejam, né, sempre mais próximos, né, cheios, para poder gerar na máxima produção que eles têm capacidade. Então, assim, isso tudo indica que há necessidade de melhorias nesse cronograma de operação, né, nos modelos que fazem esse planejamento. Então, assim, a culpa não é das usinas hidrelétricas, a culpa não é da falta de chuva, né, porque a gente tem um sistema que foi pensado e planejado, construído para que a gente passasse períodos de escassez de chuva, e a gente não está no pior período de escassez de chuva, a gente teve períodos piores, ou seja, a gente já teve situações que a gente pode se espelhar para poder fazer a operação. Então, assim, definitivamente não é culpa nem das hidrelétricas, não é culpa de falta de chuva, é culpa de falta de planejamento e operação. Né? Então, assim, para finalizar, né, uma conclusão que a gente pode chegar de tudo, toda essa situação que vem se repetindo ao longo dos anos, que a gente está na iminência aí de uma crise hídrica, que a falta de respeito como as políticas energéticas vêm sendo tratadas no Brasil é alarmante, né? E, assim, não se pode pensar em política energética onde o objetivo principal não seja garantir energia elétrica para a população. Interesses econômicos de alguns setores não podem prevalecer sobre o interesse da nação. Então, quando a gente pensa em energia elétrica, a gente tem que pensar, né, como estratégia de governo, estratégia para toda a nação, né, para toda a sociedade.
Certo, professor Patrícia. É de suma importância a gente ter políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do nosso país, né, e não interesses individuais que realmente são mal que nos afeta ano após ano. Professora Patrícia, seguindo ainda, você falou especificamente sobre os reservatórios, né, que desde 2012 a gente tem uma porcentagem operacional de 20% a 40% que a gente chegou nos dias atuais. Se eu não me engano, umas duas, três semanas atrás, eu vi que a média dos reservatórios no país eram abaixo de 20%. São recomendados que as usinas deixem de operar quando os reservatórios chegarem abaixo de 10%, né? Que seriam níveis bem críticos. A gente já está em níveis críticos, mas abaixo de 10%, creio que é inoperável, né? Podemos dizer assim. E então, existe esse mínimo de um reservatório para uma usina hidrelétrica gerar energia? Qual que é esse mínimo? É abaixo de 20? Até abaixo de 10 realmente não dá para operar? Ou é um grande risco? Como que você pode contextualizar isso para a gente, por favor?
Existe um mínimo, né, que ele fala, a gente ouve muito falar do volume morto, né? O volume morto das usinas hidrelétricas não tem nada a ver com o volume morto aí do sistema de abastecimento de água, né, do Cantareira, que eles falaram que, né, em 2015 que usavam, né, a água do volume morto. Na usina hidrelétrica, o que que a gente, né, assim, hoje a gente já tem, domina mais tecnologias, que são usinas de passagem, usinas a fio d'água, mas há um bom tempo a gente dependia da altura de queda, né, da água para poder gerar energia elétrica. Então, o que que acontece? A água tem que passar pela tubulação, pela tomada d'água. Então, o que está abaixo da entrada da tubulação, que é considerado volume morto, você não consegue usar para geração de energia elétrica. Então, se a gente pensar que a energia, né, na forma mais simples, sem olhar para todas as características e polinômio que tem envolvido na construção de uma usina, né, se a gente pensar, né, energia igual a massa vezes a altura vezes a gravidade, então se eu vou diminuir na altura da usina, eu vou diminuir na minha energia que eu posso produzir. Então, assim, quando eu estou ali, já estou chegando nesses níveis de 10%, eu já estou com uma produtividade muito baixa dessas usinas. Então, a hora que, se a gente olhar também para a história, 2001, quando a gente estava com 32% do nível dos reservatórios, já foi decretado um funcionamento. Então, assim, quando vai baixando muito, a gente vai perdendo, né, a capacidade que a usina tem para gerar, porque ela depende dessa diferença de altura, que está armazenada acima da usina, que sai abaixo da usina. Então, é essa diferença de altura que faz, né, que me dá uma produção maior na usina.
A gente tem, o reservatório é uma questão de uso múltiplo. mesmo reservatório de usina hidrelétrica, ele também serve para abastecimento, para agricultura. E aí, nesse contexto, quem ganha na disputa, gerar energia ou abastecimento da população com água?
Então, são duas coisas que não são concorrentes. Assim, se a gente for olhar, pensar na questão do planejamento, né, integrado desses recursos, né, eles têm que ser planejados juntos. Né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista da geração de energia elétrica, né, ela não impacta, não polui, não desaparece, né, a água, né, não desaparece. A água entra, ela sai na mesma qualidade, se bem planejado, pode atender a capacitação de abastecimento e o fornecimento de energia elétrica sem nenhum prejuízo. E o que a gente precisa sempre pensar é que para realizar abastecimento de água na população, se faz necessário energia elétrica para bombear. Então é importante alertar, né, que a água utilizada para o abastecimento, eu acho que é uma coisa que também tem que ficar claro quando a gente... Porque muitas vezes olha para um e olha para outro como se eles pudessem ser planejados de forma individual, e não. E o ideal era que eles fossem planejados em conjunto, que a água também que a gente usa para abastecimento, né, das casas, ela retorna, uma parte dela retorna para os nossos rios em forma de esgoto. Então, elas precisam ser tratadas também para que elas possam ser utilizadas no futuro. Então, dito isso, né, eu creio que tem que ficar claro que elas não são concorrentes, mas sim devem ser planejadas e executadas. Neste caso, é fundamental aí, que a gente olhe para o planejamento integrado desses recursos. Né? Então, a gente não pode ter essa concorrência entre elas, né? Elas têm que ser pensadas, né, dentro dessa questão das políticas energéticas, aí a gente tem que pensar nas duas, né, planejar as duas, né, os autores envolvidos têm que ser as empresas de abastecimento de água, as empresas de geração de energia elétrica, elas têm que trabalhar, né, em prol desse abastecimento ou desse atendimento da demanda para a sociedade. Né? Não podem ser tratadas como concorrentes, porque o abastecimento precisa bombear, e para bombear precisa de energia elétrica. Então, assim, se eu não tenho energia elétrica, eu não tenho abastecimento de água. Se eu não tenho energia elétrica proveniente de fontes renováveis, eu vou ter de fontes não renováveis, que podem causar impactos ambientais, que pode fazer com que eu não tenha água para poder abastecer. Então, veja que é uma cadeia bastante complexa, né, que precisa ser pensada, e aí eu acho que, nesse sentido, a formação, né, que os alunos na pós-graduação, né, em energia estão recebendo, que é essa formação interdisciplinar, onde você vai olhar para um problema... todos os seus aspectos, né, olhando as questões, né, as dimensões de sustentabilidade, se a gente pensar, né, no meio ambiente, na questão social, na questão econômica, na questão técnica, para poder determinar uma solução. Então, desse ponto de vista, né, a gente não pode enxergar essas duas questões como concorrentes, né, elas são questões que têm que ser planejadas em conjunto para melhor atendimento da demanda.
Certo, professor Patrícia. Então, seguindo, a energia que as hidrelétricas deixam de produzir, como que ela pode ser substituída? Assim, a gente vai deixar de produzir, a gente contava com essa energia, e como que a gente pode substituir?
Então, a substituição, do ponto de vista da sustentabilidade, é a pior opção, né? Pois a alternativa vão ser fontes não renováveis, né? Então, assim, o que está sendo proposto para o Brasil, né? Quando a população abre mão das fontes renováveis, né? Então, assim, existe um apelo muito forte, né, da mídia, muitas vezes, né, condenando as usinas hidrelétricas, por exemplo, e aí eles não discutem, nesse mesmo debate, eles não fazem uma discussão de qual que seria a alternativa, né? A gente tem outras fontes renováveis também, que é solar, que é a eólica, né, mas são fontes intermitentes, né, que você não tem como garantir o combustível para gerar constantemente, ou seja, né, todo momento que eu vou, que eu necessito de energia elétrica, né, a energia tem que estar disponível para minha utilização. Né? Então, quando eu tenho essas fontes que são intermitentes, né, se eu quero que elas sejam renováveis, então elas só vão estar gerando quando tiver o combustível disponível, que seja o vento, seja o sol. A gente tem aí as fontes, né, as biomassas, que também tem a sua intermitência, que também depende de uma quantidade de água, né? Então, quando a gente fala em substituir essas fontes, né, as hidrelétricas, a gente vai estar tendo opções que são opções que botam em risco a nossa segurança energética. E para que eu não esteja em risco da minha segurança energética, a outra alternativa para ter uma energia firme, uma energia constantemente, seria as fontes não renováveis. Então, eu acho que é um pouco isso que, de uma certa forma, não chega à população, né, que a opção de não ter hidrelétrica é uma opção muito ruim do ponto de vista, né, ambiental, social, econômico, né, a gente está vendo aí a subida do preço dos combustíveis, e aí se você depende desses combustíveis para poder gerar energia, você vai estar, né, precificado nesses valores que hoje a gente está vendo acontecer. E tem um outro problema, que é a gente depender de outros países ou de outros para poder fornecer essa energia para nós, esse combustível para nós. Então, assim, do ponto de vista estratégico para o desenvolvimento, para atrair a industrialização para crescer, é muito negativo, né? Então, essa substituição, ela tem vários pontos negativos, né? E é isso que a população, né, precisa ter bem claro. Uma vez que eu quero continuar com o meu consumo, eu quero industrializar, eu preciso de ter energia elétrica, né? A energia elétrica, ela está aí em todas as ações, praticamente tudo que a gente vai fazer, de certa forma, tem a energia elétrica direta ou indiretamente, né? Então, se eu quero ser um país em desenvolvimento, eu preciso ter essas preocupações, né? E não simplesmente cair aí num discurso provocado por outros interesses que não é o nosso interesse, né? Como eu já falei, outras nações que tinham fontes renováveis, elas utilizavam todas as suas fontes. E aí, né, no caso do Brasil, tem uma estratégia de construção que foi criada para que a gente pudesse fazer o melhor uso desse aproveitamento. A mensagem final aí é de sucesso para todos, né? E viva a ciência, né? E que a gente realmente valorize a ciência, né, em prol da nossa sobrevivência. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.
Bom, é isso aí, gente. Viva a ciência. Esse foi o Energia em Pauta, podcast do Divulga Energia e Ciência, falando de hidrelétrica com a professora doutora Patrícia Teixeira Leite Assan. Voltaremos em breve com mais temas relacionados ao programa de pós-graduação em energia da Universidade Federal do ABC. Até lá, energizados!